Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Provavelmente terão tido o mesmo tipo de contactos que eu tive nos últimos dias, em que nos saudavam dizendo, afinal já entraram, agora já entraram de férias. Bom, eu para além de não ter notado muito até à passada sexta-feira, não ter notado especialmente, eu acho que aqui o registro de férias significa termos, diria, com um ritmo de trabalho semelhante ao das outras comissões. É um pouco esse, mas iniciemos então o primeiro ponto, que tinha aliás um agendamento diferente e que foi colocado a pedido dos senhores deputados como primeiro ponto, tem a ver com a situação da UTAL. E, independentemente de uma manifestação ainda antes de iniciar a reunião do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que não esgotássemos hoje, entendo assim, e o esgotar dependeria sempre dos senhores deputados, não esgotássemos hoje a abordagem deste ponto, eu entendo dever explicar isto, porque é que o ponto é agendado, para que efeito e em que circunstâncias. A UTAL é regulada inicialmente por duas resoluções da Assembleia da República, uma de 2006, que a criou e que estabeleceu um quadro de 3 a 5 técnicos, e que foi substituída por uma segunda resolução de 2009, da legislatura anterior, que basicamente consolidou o seu quadro de competências e alargou o seu quadro para 8 a 10 técnicos. 8? 2009. 8 a 10 técnicos. Enfim, eu não fiz distribuir esses elementos, mas na primeira estou a falar da resolução 53/2006, pela qual foi criada a UTAL com esta natureza, prevendo que dispusesse de 3 a 5 técnicos. A UTAL é uma estrutura de apoio técnico, é uma estrutura para apoio técnico à Comissão Especializada que detenha competência com matéria orçamental e financeira e sob a sua orientação direta. Foi nestes termos que foi criada a UTAL, prevendo que fosse composta por 3 a 5 técnicos. A resolução 56/2010 veio clarificar... 56/2010, peço desculpa. 56/2010... de 28 de maio, veio alargar o âmbito de atuação da UTAL, e prever que ela fosse composta por 8 a 10 técnicos. É essa a resolução que hoje regula o funcionamento da UTAL. Entretanto, a Lei 13/2010, de 19 de julho, veio reforçar o estatuto legal da UTAL, incluindo-a, o que anteriormente não sucedia, expressamente num artigo, o artigo 27A, da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República. Isso decorreu, enfim, em termos da Lei 13/2010, 19 de julho, que deve ter sido, se não a última, uma das últimas, uma lei de 9 de junho de 2010. Bom, este é o quadro legal que regula a atuação da UTAL. No início da legislatura, como se recordam, numa reunião com os coordenadores, a pedido da Secretaria-Geral, pronunciamos de imediato no sentido da confirmação da cedência de interesse público para toda a legislatura relativamente aos 8 técnicos que então exerciam funções na UTAL. Eram 8 técnicos, a questão não teve, aliás, foi uma reunião em que discutimos várias questões, eu diria, práticas relativas ao funcionamento da UTAL e à sua relação com a Comissão, esse ponto relativo à renovação da cedência de interesse público, que é esse o estatuto legal com base no qual os técnicos da UTAL exercem funções aqui. Todos eles têm vínculos a outras entidades públicas, de natureza muito diversa, Ministério das Finanças, Universidades, Banco de Portugal, se não estou em erro, têm vínculos de origem muito diversos e exercem funções na Assembleia de acordo com o regime da cedência de interesse público. Bom, fui alertado pelo coordenador da UTAL que, primeiro, que não havia não era conhecido despacho relativamente a essa cedência de interesse público para toda a legislatura, que seria um despacho, diria que administrativo e relativamente simples. Tentando apurar o que se passava, foi dito que a questão estava em ponderação, sem que me fosse clarificado exatamente qual o quadro dessa ponderação. Entretanto, foi a Comissão informada de que essa cedência de interesse público havia sido renovada, mas por despacho de 16 de novembro, portanto, já durante o período orçamental, foi proferido um despacho da Sra. Presidente renovando essa comissão essa cedência de interesse público, mas apenas até ao final deste ano, isto é, até 31 de dezembro de 2011. Esse despacho foi remetido à COFAP e é acompanhado por um texto da responsabilidade do Conselho de Administração, não da Sra. Presidente, do Conselho de Administração, no qual são questionadas duas matérias relativamente ao funcionamento da UTAU. Primeiro, a sua dimensão financeira num quadro de contenção de custos e, designadamente, se não seria de ponderar a redução dos seus membros. Em segundo lugar, os efeitos no estatuto da UTAU no modo de funcionamento da UTAU, da recente criação, ou melhor, da recente aprovação pela Assembleia da República, do Conselho de Finanças Públicas. Eram essas as duas questões substantivas. Eu não lhe escondo que, informalmente, fui abordado pelo Presidente do Conselho de Administração, que formalmente é isto que existe e dispõe os colegas de todas as peças que formalmente foram remetidas à Comissão. Não lhe escondo que, informalmente, fui abordado colocando exatamente estas duas questões. Bom, e a posição que eu disse é que, enfim, naturalmente, uma posição sobre esta matéria só poderia ser assumida pela Comissão e não pelo seu Presidente, mas que o que me cabia dizer sobre isto é que, primeiro, quanto à sua dimensão, fruto até da instabilidade na renovação das cedências de interesse público, a UTAU tinha já sofrido uma redução de 8 para 6 desde junho nos técnicos que aí prestam funções. Em segundo lugar, temos consciência da situação que o país vive e a situação que o país vive traduz-se objetivamente numa situação de acréscimo significativo de trabalho que recai sobre a Comissão de Orçamento e Finanças. Todos temos consciência disso. Quem aqui esteve em legislaturas anteriores sabe que o trabalho extra-orçamental, designadamente matéria legislativa, tem uma dimensão que não era conhecida em legislaturas anteriores. Designadamente, o trabalho que decorreu durante o mês de agosto, na sua incidência legislativa, recaiu quase exclusivamente, e eu digo quase para não cometer aqui nenhuma incorreção de memória, mas recaiu quase exclusivamente sobre a Comissão de Orçamento e Finanças, e isso traduziu-se, se a UTAU tinha um determinado quadro que justificou aquela resolução de 2010, bom, hoje tem, e foi, aliás, na reunião que tivemos no início do ano, foram-lhe cometidas tarefas regulares que acrescem àquelas que anteriormente lhes eram solicitadas. Em segundo lugar, a dimensão de custos da UTAU resulta não de nenhum estatuto especial que a UTAU não tem, mas da aplicação aos técnicos da UTAU do Estatuto dos Funcionários Parlamentares. É esse o estatuto remuneratório que se aplica aos técnicos que, em cedência de interesse público, prestam funções na UTAU. Bom, e naturalmente, o Estatuto dos Funcionários Parlamentares é noutra sede que tem de ser discutido. E não nos cabe aqui abrir a discussão sobre essa matéria. Os funcionários, os técnicos que estão na UTAU, sofrerão as consequências positivas ou negativas de qualquer eventual alteração ao Estatuto dos Funcionários Parlamentares. Terceiro ponto, a relação com o Conselho de Finanças Públicas. Bom, aquilo que eu disse é que não me cabe reabrir um debate que foi feito pelos grupos parlamentares sobre a natureza, a justificação e até a ligação mais ou menos próxima ao Parlamento do conceito de finanças públicas. Esse é um debate que foi feito na altura própria e que não me cabe reabrir. Agora, algo que não tenho dúvidas. Não pode a Comissão de Orçamento e Finanças ter com o Conselho de Finanças Públicas uma relação semelhante de apoio técnico àquela que estatutariamente terá com o tal. Terá certamente sempre, qualquer que seja a nossa avaliação, uma relação de natureza institucional completamente distinta. Isto é, nunca se poderá dizer que o Conselho de Finanças Públicas será um órgão de apoio técnico na dependência da Comissão de Orçamento e Finanças. Não é essa a sua natureza. Bom, são estes os três aspectos que eu expliquei ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas dizendo que uma posição sobre esta matéria, isto ainda foi antes da formalização da renovação da assistência de interesse público. Bom, tenho consciência que esta renovação da assistência de interesse público apenas até ao final do ano é hoje um fator de instabilidade para os técnicos que exercem funções na UTAU, e é por isso que gostaria que a Comissão, dando-lhes nota de tudo o que sei e de tudo o que disse, até informalmente, acho que é a posição, é a Comissão que cabe, porque é isso que nos é pedido pela Sra. Presidente, que apreciemos a questão e que tomemos posição sobre a matéria em tempo útil. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, podendo desde já fazer aqui um pequeno debate, eu solicitava que o assunto fosse dirimido de uma forma mais definitiva na próxima semana. Mas, no entanto, gostava já de dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, que não pode haver, nem deve haver, assuntos tabus. E, portanto, é uma discussão que, a todo momento, pode ser feita sobre esta matéria ou sobre outra qualquer. Em segundo lugar, também dizer que sentimos, nos últimos meses, desde que foi feita este reforço da UTAU, uma maior utilidade de todo o trabalho da UTAU, porque nós passámos a ter, porque a vida é mesmo assim, quer dizer, se estavam dois elementos, eram dois elementos, durante muito tempo foi assim que funcionou a UTAU, a partir do momento em que temos seis, sete ou oito, a capacidade de produção de relatórios multiplica-se, E a sua entrega atempada para os debates, que foi sempre algo que eu recordo que com o deputado Honório Novo muitas vezes nós colocámos aqui, que não tinha a ver com a competência técnica dos relatórios, mas o facto de eles chegarem fora do timing político, que é o tempo mais importante nesta casa, estas duas melhorias são muito significativas e convém realçar. Terceiro, a Comissão de Orçamento e Finanças não pode prescindir de ter uma unidade com estas características que eu penso todos os grupos parlamentares avaliarão positivamente. Quarto, a questão financeira. Sr. Presidente, aliás, como está colocado até na carta, faz lembrar aqueles títulos de jornal que, quando querem puxar ao populismo, até podem fazer as duas coisas. Ou somam vários anos para dar um grande montante, ou dividem por dias ou por horas para mostrar que é insignificante. E, portanto, muitas vezes nós temos que muitos agentes políticos e também aqui o Sr. Conselho de Administração utilizam este estratagema para evidenciar que seriam grandes montantes envolvidos. Ninguém pode ficar fora das medidas de contenção e eu penso, por isso é que eu dizia que não pode haver assuntos tabus, nós não podemos fazer aquilo também que muitas vezes acontece, que é, nós somos a favor de poupanças, mas quando chega à nossa casa, não. Que seja sempre na casa do vizinho. Portanto, devemos fazer essa reflexão. E aí, Sr. Presidente, não, pedindo que esteja adiado, portanto, como lhe digo, a posição de princípio é utilidade da UTAU, não pode ser desvalorizada, porque senão a sua capacidade de produção desaparece, mas, no entanto, essa avaliação pode ser feita. E aqui, permita-me que diga que o Sr. Presidente, em primeiro, porque é a pessoa que interage, vamos dizer, diariamente com os técnicos no tal, não são os deputados. Nós fazemos aqui solicitações, aprovamos solicitações, mas depois é o Sr. Presidente que faz essa interação. E porventura, o próprio grupo e a pessoa que o coordena têm aqui uma opinião importante pelo seguinte, para percebermos qualquer redução, qual é o impacto que isso tem na sua produção de relatórios. Se me disserem assim, olha, de facto tem 6, ou tem 8, ou tem 10. Há 3 que trabalham e os outros 3 fazem muito pouco, então até podem ser dispensados. Não, os 8, e cada um tem uma sua esfera de competência, e, portanto, o facto de haver a rescisão de alguém ou de, significa que há aqui uma matéria que deixa de ser acompanhada, é outra reflexão. Mas isso, Sr. Presidente, eu penso que nenhum de nós está em condições de poder pronunciar-se, porque não temos essa avaliação, que nem temos esse contacto estreito com os técnicos da OTAU, que tem sido estabelecido sobretudo pela mesa, penso que através do coordenador desse grupo. Sr. Presidente, dito isto, pedia depois que, depois desta reflexão primeira, que na próxima reunião nós tomássemos uma decisão.
Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para apoiar-te, que o PS acompanha as palavras do deputado Eduardo Pacheco. Eu acho que, para além das questões que já foram aqui referidas, uma das mais importantes parece-me mesmo ser a menorização do Parlamento que essa deliberação implica, porque a ideia de que o Conselho de Finanças Públicas, de facto, de alguma forma, substitui e torna redundante o tal, é uma menorização desta Comissão e da instituição parlamentar, porque estão a amputar a Comissão de uma entidade que é fundamental para que os trabalhos decorram da forma como tem decorrido até aqui. Sobretudo com o volume de trabalho que nós temos, é de facto incompreensível, e eu acho que a Comissão de Orçamento e Finanças, como um todo, não aceite, porque, como disse o Sr. Presidente, o Conselho de Finanças Públicas não tem uma relação institucional com o Parlamento. É nomeado pelo Governo, não pode elaborar pareceres a pedido expresso dos deputados da Comissão e, portanto, não serve de facto para, não pode, sob circunstância alguma, substituir o tal. E a questão do custo, quer dizer, se nós começarmos no miserabilismo institucional, quer dizer, começamos a questionar tudo, não é? Também há certos direitos, liberdades e garantias, também são caros, se calhar. Quer dizer, se entramos por esse tipo de discussão, acabaremos mal. Portanto, acompanhamos as preocupações do Sr. Presidente e as palavras daqui do PSD.
Não percebi bem a ordem, talvez o deputado Pedro Filipe Soares, acho que tinha pedido primeiro. Mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como ponto prévio, dizer que não vou entrar no debate sobre a UTAU poder ou não ser substituída pelo Conselho de Finanças Públicas, porque considero que essa ideia por si só revela uma de duas coisas. Ou a incompreensão face à forma e o porquê foi criado o Conselho de Finanças Públicas, ou ignorância até sobre a esfera de dependências do Conselho de Finanças Públicas e a esfera de competências da própria Assembleia da República. Por isso, nesse debate não vou entrar, parece-me um debate que pouco ajuda a esclarecer a importância da UTAU para esta Comissão. Mas dizer que todos nós reconhecemos, e eu vejo também esta ideia nas palavras dos oradores que me antecederam, que a Assembleia da República é um espaço de fiscalização que deve ter os instrumentos adequados para fazer esse papel. E a UTAU tem representado, ao longo dos últimos anos, com papel crescente, um instrumento importante nessa ação de fiscalização. E, por isso, revemo-nos na importância que a UTAU tem, e essa importância não pode ser nem menorizada, nem secundarizada, por quaisquer critérios economicistas que escondem e esquecem aquela que é a relevância de um órgão de soberania como a Assembleia da República. E por isso eu saúdo a posição do PSD, imagino que seja próxima da do CDS, não queria acreditar, pelo facto até do Presidente do Conselho de Administração ser um deputado do PSD, que existisse aqui qualquer ideia da maioria de tentar retrair ou retirar instrumentos a esta Comissão para fiscalização da Assembleia da República, e por isso percebi que não era essa a ideia, foi apenas uma atitude isolada, ou pelo menos individual, do Sr. Presidente do Conselho de Administração. Da parte do Bloco de Esquerda, esta missiva não teve apoio, deixa-me dizer também, esclarecer essa ideia. Muito bem. Dizer sobre a questão da poupança, porque é um tema que, como dizia o deputado Duarte Pacheco, é sujeito a diversos populismos. e dizer sobre isso que, para além da poupança inerente aos cortes salariais que tiveram também os deputados desta Comissão e os próprios membros da UTAU, decorrentes das regras que foram aplicadas a toda a administração pública, dizer também que a própria Comissão, já na elaboração do seu orçamento para o presente ano, relevou aqui uma ideia de uma existência de poupança nesse orçamento e uma redução do orçamento face a anos anteriores. E, por isso, esta ideia de que a Comissão deve contribuir para a poupança do Parlamento sempre esteve na nossa mente e sempre foi prática dos trabalhos desta Comissão nesta legislatura. Por isso, não é por isso que era argumento que possamos dizer que a Comissão tem falhado. E, por isso, face a estas realidades e a estas diversas ideias, dizer que não concebo motivos para, neste quadro, mesmo de contenção orçamental, se reduzam as capacidades de fiscalização da Assembleia, como disse o Sr. Presidente, no momento em que, mais do que nunca na história da democracia recente, esta Comissão teve um papel tão importante na fiscalização da ação do Governo. E, por isso, também esconder esse aspecto relevante na atualidade das nossas ações é ignorar uma importância crescente que a UTAU também tem neste papel.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miquel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação a esta matéria, Sr. Presidente, há uma coisa que eu não percebi e que tem que ver com a questão levantada sobre o Conselho de Finanças Públicas, porque na carta que eu tenho do Presidente do Conselho de Administração, mas admito que não tenha a mais recente, que foi enviada para a Presidente da Assembleia, não se fala desse facto. Eu não sei se eu admito também que haja outra, porque o Sr. Presidente referiu uma data que não me aparece aqui do despacho, de se ter levantado aqui a questão do Conselho de Finanças Públicas. Mas também, como referiu, vários contactos informais, admito que aí tenha sido levantado isso. E julgo que, de facto, como aqui já foi dito, a esfera de competências e a esfera de independência do Parlamento não ligam com um apoio técnico que pudesse vir de um órgão que é criado com outros propósitos que aqui tivemos a oportunidade na altura própria de enumerar. É evidente que estamos num quadro de grande contenção orçamental e de grande esforço, e eu acho que também não podemos cair aqui numa lógica de sermos os primeiros a acusar o toque quando nos calha o esforço a nós. Acho que isso também não deve ser, não deve haver dúvidas quanto a isso, mas parece-me que o facto de estarmos numa situação de grande dificuldade financeira e de grande esforço orçamental obriga a um trabalho de muito maior qualidade e, como o Sr. Presidente já referiu, um trabalho de muito maior volume para esta Comissão que, objetivamente, não é possível, pelo menos com a mesma qualidade, sem o trabalho dos parceiros e de todo o esforço que a UTAU faz na dependência desta Comissão. Sendo assim, para nós já estamos a... Observamos que a UTAU já funciona abaixo de par, se quisermos, em relação aos quadros que o próprio Parlamento lhe aplicou. Entendemos, no entanto, que sem o trabalho que tem sido feito pela UTAU, a qualidade dos trabalhos desta Comissão e deste grupo parlamentar nesta Comissão não seria possível da mesma forma, e que julgamos que as palavras iniciais do Sr. Presidente representam aquilo também que pensamos sobre esta matéria e que isso deve ser feito chegar ao Conselho de Administração, que, admito, aqui tenha pedido à Comissão que desse a sua ideia sobre os trabalhos da UTAU. O Conselho de Administração não conhece ou não está também tanto na proximidade desses mesmos trabalhos. Eu julgo que a Comissão deve fazer chegar ao Conselho de Administração que considere essencial o funcionamento da UTAU. E que, se essa questão foi levantada de uma forma formal em relação ao Conselho de Finanças Públicas, que não pode encontrar essa, pelo menos para já, digamos assim, essa concordância uma substituição de um órgão pelo outro. Muito obrigado.
Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão que eu gostava de levantar sobre esta matéria é a data da carta. A data da carta enviada pelo Presidente do Conselho de Administração à Senhora Presidente da Assembleia da República é de 29 de julho. 19 de julho é uma data que ocorre antes do período de férias, dito, suposto, e que nos distancia deste agendamento quase 5 meses. Quase 5 meses, repito. O Conselho de Administração, ou alguém por ele, decidiu fazer letra morta da reflexão que esta Comissão fez no início da legislatura, e disse bem, e, ao recordar, e fez bem o Presidente, ao recordar qual foi o conjunto de ideias, de orientações e decisões que esta Comissão deliberou assumir no início desta legislatura sobre esta matéria concreta. O Conselho de Administração, ou alguém por ele, decidiu fazer letra morta dessa reflexão e escrever uma carta que punha todas estas orientações e todas as decisões parlamentares sobre a matéria nos últimos anos, todas as decisões parlamentares do plenário da Assembleia da República, fez de conta que não existiam. Escreveu esta carta, endossando aquilo que deveria ser uma consulta, se o Conselho de Administração ou alguém por ele tinha dúvidas, deveria colocar novamente a questão a esta Comissão. E não chutar para cima. Ainda bem que de cima chutaram novamente para baixo. Ainda bem que de cima chutaram novamente para baixo. E em vez desta questão ser debatida na Conferência de Líderes, como era a intenção do Conselho de Administração, ou alguém por ele ter endossado essa ideia na carta, enfim, a Presidente da Assembleia da República chutou, para utilizar uma expressão popular, para baixo e bem. A pena é que, tendo chutado em 27 de julho, só por razões informais é que nós tínhamos conhecimento desta situação. Isto é lamentável. 27 de julho, tenho aqui o despacho da Senhora Presidente a endossar, a reenviar para o Conselho de Administração, ou a alguém por ele. Insisto nesta expressão, ou a alguém por ele. 27 de julho. E, portanto, eu acho que esta situação é estranha. Esta situação envolve aqui, enfim, um desprezo pela opinião desta Comissão e um desprezo pelas deliberações tomadas em plenário que, enfim, eu registo, mas que, naturalmente, sublinho no sentido negativo. Este era o primeiro comentário que se me oferece dizer.
Posso interromper?
Pode, claro.
Só uma questão. Formalmente, esta questão só é conhecida da Comissão na sequência do despacho de 16 de novembro, que diz, aliás, tem aí, o despacho diz, autoriza a renovação da situação de mobilidade e existência de interesse público, que era essa a questão formal que obrigatoriamente tinha de passar pelo Conselho de Administração. Dos técnicos da UTAU, com efeitos a partir do início da legislatura e até 31 de dezembro de 2011, ponto, suceder-se-á uma reflexão sobre a proposta do Conselho de Administração que aqui se junta. É esta reflexão que estamos a fazer e que eu expliquei que só poderia fazer depois de encerrado o processo orçamental. O que eu expliquei na altura, enfim, aí à Senhora Presidente, foi que até dia 30 de novembro não havia quaisquer condições para a Comissão refletir sobre esta matéria.
Muito obrigado pela explicação e pelo esclarecimento. Isso não ilide nem ilude, Senhor Presidente, o facto originário desta carta ter sido escrita pelo Conselho de Administração ou alguém por ele em 27 de julho. Em 27 de julho. Informe-se para perceber. Informe-se para perceber. O Conselho de Administração é um órgão coletivo e o Presidente é uma pessoa desse órgão coletivo. Portanto, em 27 de julho. Em 27 de julho. Carta essa que caracteriza uma situação e uma reflexão que faz letra morta daquilo que esta Comissão deliberou sobre a matéria e que faz letra morta de sucessivas decisões parlamentares tomadas em plenário, as qual uma delas em maio de 2010. Portanto, este facto continua a ser sublinhável. O segundo facto é o da urgência de nós tomarmos uma posição, porque estão por trás de nós 6 pessoas neste momento que, sobre as quais impende uma ameaça que daqui por 23 dias poderem regressar extemporaneamente e inesperadamente, face ao quadro que se lhes foi criado, aos seus postos de origem. 31 de dezembro. Para nós, PCP, e agora falo em nome do PCP relativamente àquilo que a Comissão pode fazer, é muito simples. Podia já ser feito hoje. Naturalmente, respeitamos o pedido formulado pelo deputado Eduardo Pacheco de fechar este assunto numa próxima reunião, sem prejuízo da urgência que acabo de dizer, de referir. Se calhar até, eventualmente, reunirmos na sexta-feira para fecharmos esta situação, se for possível, se for caso disso. É, na minha opinião, reafirmar tudo aquilo que o Presidente disse no início desta reunião. Não pode ser de outra maneira. Isto é, a história que o Presidente da Comissão recordou e bem no início desta reunião deve ser passado a letra de forma para emitir um parecer, confirmando o parecer que esta Comissão sobre esta matéria já tinha dado no início da legislatura, não sei precisar a data. E julgo que, da nossa parte, não merece mais nenhum debate do que este, mais nenhuma decisão do que esta.
Bom, Srs. Deputados, acho que há aqui, não vale a pena, temos outros pontos, acho que há aqui um significado.
É que estou de acordo com aquilo que a observação feita aqui pelo deputado Michel Soifa. Isto é, nesta carta, formalmente, nunca está colocada a questão do Conselho Superior de Finanças. Se passou pela cabeça do Conselho de Administração ou alguém por ele, é responsabilidade do próprio. É responsabilidade do próprio. Formalmente, nem sequer formalmente, essa questão está levantada. E só a sua expressão pelo Conselho de Administração ou por alguém por ele revela e confirma o total desconhecimento do que está em cima da mesa. O total desconhecimento não é da instituição parlamentar, é o total desconhecimento do que está em discussão, que é mais grave ainda, porque desprezo pela instituição parlamentar há muita gente que tenha, inclusivamente que vive aqui. Agora, desconhecer o que se passa e aquilo que está sobre a matéria e as formulações que expressa já é mais grave ainda.
Bom, eu julgo que estão claras as posições dos vários grupos parlamentares, que são, aliás, no essencial, convergentes. Eu compreendo, não tenho fundamentação, mas respeito o pedido do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Acho que, se estiverem de acordo, aquilo que me oferecia para fazer era passar a escrito a síntese, quer da minha intervenção inicial, quer daquilo que foi com os considerandos que aqui foram expressos, circulá-lo antes da próxima reunião e agendar o próximo, circular entre coordenadores, para que possam fazer, naturalmente, as observações e correções, de modo a que, por essa forma, seja dada a resposta que é solicitada à Sra. Presidente da Assembleia. Estamos de acordo? Podemos passar ao ponto seguinte? Bom, o ponto seguinte é um ponto que também foi, de algum modo, trucidado pelo processo orçamental, tem menos gravidade, ainda que se cruza com a situação difícil que a Europa vive. Eu e o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, juntamente com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e o Embaixador de Portugal junto a REPER, integramos a delegação de uma reunião que, nesse formato, sucedeu pela primeira vez, que visou discutir o futuro orçamental da Europa e o quadro financeiro 2014-2020. Esse quadro tem um processo de aprovação que é conhecido, que aliás foi circulado pela Comissão. A novidade institucional é que, por iniciativa conjunta, e estiveram todos no início desses trabalhos, do Presidente da Comissão Europeia, do Presidente do Parlamento Europeu e do primeiro-ministro polaco, enquanto presidente do Conselho durante este semestre, foi entendido que quer o Parlamento Europeu, quer os Parlamentos Nacionais, deviam ser envolvidos nesta fase numa discussão sobre o quadro financeiro plurianual. Quer eu, quer o deputado Paulo Mota Pinto, tivemos a oportunidade de usar da palavra. Fomos o deputado Paulo Mota Pinto numa sessão plenária, eu na sessão sobre recursos financeiros próprios. Isso consta, está sinteticamente referido no relatório que foi elaborado. Este debate foi muito marcado pela incerteza de curto prazo que continuamos, aliás, a viver. Aliás, se adensou, estamos numa semana em que se adensou, já a 20, 21 de outubro, estávamos numa semana em que se marcavam e desmarcavam sucessivas cimeiras e as intervenções, quer do primeiro-ministro polaco, quer do Dr. Durão Barroso, quer do Presidente do Parlamento, quer do Presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu e de vários membros do Governo e deputados que foram falando, foi sempre muito marcada por isso. Quais são os temas centrais do debate ao qual teremos de voltar com mais tempo? Bom, a dimensão financeira do Orçamento Europeu, isto é, se é ou não necessário mais Europa ou menos Europa num plano financeiro para cumprir aquilo que são os objetivos da União. A proposta da Comissão é uma proposta, diria que prudente, de neste quadro colocar o objetivo orçamental ao nível do quadro financeiro atual. E, portanto, houve intervenções várias dizendo que mais Europa implicava uma maior dimensão financeira. Houve intervenções também em sentido contrário, dizendo que no atual quadro era necessário uma redução do orçamento europeu. Portanto, isso tem a ver com, diria, aqueles que defendem uma maior integração, um papel mais ativo da Europa, aqueles que defendem uma redução para uma dimensão mais intergovernamental. Eu diria que a posição de partida da Comissão está, assim, de algum modo, numa posição dita intermédia. Segunda questão central, as novas funções dos instrumentos de coesão territorial. Eu diria que para Portugal há basicamente uma questão nova que tem a ver com a criação de uma nova figura de regiões de transição. Nós hoje temos, no atual modelo do QCA3, do CREN, temos regiões de convergência e regiões de competitividade. Aqui é proposta uma nova categoria, regiões em regime de transição, que não é bem o antigo phasing out, porque tem um quadro financeiro próprio, e no quadro português incluiria o Algarve. São regiões com um PIB entre 75% e 90% do PIB médio comunitário. Essa foi uma questão muito discutida, a existência ou não dessa figura, porque tem um efeito eventual, que é uma limitação dos recursos para as regiões mais pobres, dado que alguma dimensão financeira. No quadro português, a situação é, à partida, relativamente neutra ou até moderadamente favorável, porque só temos uma região só nessa figura, mas o quadro ainda não é inteiramente claro. Segundo ponto muito discutido. Terceiro ponto muito discutido, os recursos próprios, designadamente a taxa sobre transações financeiras, que é uma prioridade da Comissão Europeia. E, portanto, houve um grande debate, diria com uma posição maioritária favorável, e que foi a posição que eu próprio tomei, porque intervi exatamente, fui um dos oradores no painel sobre transações financeiras, sobre recursos próprios da União, defendia, independentemente de um debate nacional, apoiei a posição da Comissão de criação de uma taxa sobre transações financeiras, mas não lhe escondo que países como o Reino Unido, a Finlândia, a Holanda, tiveram uma posição, quer através de parlamentares, quer através de membros do Governo, uma posição muito crítica da possibilidade de criação de uma taxa sobre transações financeiras. Quarta questão, só para identificar aqui pontos muito já, o papel da União no apoio ao desenvolvimento económico. E o Dr. Durão Barroso foi muito enfático, isso depois foi muito na apresentação do novo instrumento Connecting Europe, em que visa reforçar um papel do investimento público dinamizado pelas instituições europeias, estabelecendo três áreas de prioridade, que aliás constam do documento que também foi já circulado por via eletrónica, que são a alta velocidade ferroviária, as energias renováveis e os novos mecanismos de comunicações, as comunicações como estes três instrumentos, como áreas essenciais para a ligação e o reforço da competitividade à escala europeia. Bom, o relatório desenvolve isto e os documentos, os links para que faz, o compromisso que foi assumido no final do encerramento pelo ministro empossado dois dias antes do novo governo dinamarquês, é que o governo dinamarquês, na presidência no próximo semestre, assumiu o compromisso de dar continuidade, promovendo uma nova reunião com esta natureza. Bom, eu acho que é útil que o Parlamento participe. Nós, às vezes, queixamos que os Parlamentos nacionais são muito afastados do debate europeu. Este é um novo instrumento, uma nova figura e tipo de participação prevista no Tratado de Lisboa, e que, em boa hora, neste caso, a presidência polaca e a Comissão foram muito ativos em querer envolver também os Parlamentos Nacionais. Eu entendo que pretendo continuar a participar ativamente e não só presencialmente nestas reuniões, e naturalmente irei dando conta de quer dos elementos circulados, quer dos desenvolvimentos que aí se verifiquem. Bom, se considerarem o relatório aprovado, espero que todos o tenham lido, entendo como uma prova de confiança neste Presidente e no Presidente Mota Pinto, de modo que eu o possa assinar. Entendo o vosso silêncio como uma concordância, permitindo a minha assinatura desse relatório. Bom, terceiro ponto, é uma nota de admissibilidade de uma petição. Ela é distribuída a quem? É para o PS, cabe ao PS relatar, pode indicar relator, vai indicar depois. Indica depois, muito bem. Quarto ponto. Ponto de situação das petições pendentes. Eu só coloquei aqui isto porque não fazíamos este ponto de situação desde outubro. Em novembro, manifestamente, foi impossível. Sei bem que os senhores deputados estiveram muito envolvidos no processo orçamental. Há também aqui uma circunstância. Nós hoje somos, a verdade, há aqui um lado... Eu julgo que toda a Assembleia tem consciência do esforço que tem caído sobre esta Comissão. É preciso... designadamente a senhora Presidente, tem perfeita consciência disso, não é? Agora, é verdade que, estatisticamente, esta Comissão é a que aparece com mais petições pendentes, e algumas delas ainda vindas da legislatura anterior. Há uma que foi já entregue o relatório, poderemos, aliás, apreciar a seguir, do senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, e, portanto, é menos uma, e saúdo o senhor Deputado, por corresponder aqui a este esforço. O que é que eu lhes pedia a todos é que, se fosse possível, diria que até ao início de janeiro, momento em que faremos um novo ponto de situação, tentemos todos, agora nesta fase de menor pressão, reduzir ao mínimo este elenco de petições pendentes. É apenas este apelo que eu fazia a todos, compreendendo também a razão pelo qual estamos nesta situação. Sr. Deputado Pedro Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado pela nossa parte e pela minha parte em particular, assim faremos, mas também quero registar que nem todos os casos são porventura de menor diligência da nossa parte. Cada caso é um caso e é importante, pelo bom nome, digamos assim, de todos os deputados no desempenho das suas funções, que se perceba que em algumas situações se torna quase inviável o avanço do processo de algumas petições. Por exemplo, o agendamento de reuniões com peticionários que não respondem aos e-mails de agendamento dessas reuniões torna inviável o avanço dos processos. Não é inviável, mas quer dizer, necessariamente demora mais o avanço do processo. Naturalmente, agora concluído o processo orçamental, julgo que da nossa parte haverá agora muito mais disponibilidade e com ou sem, digamos, concretização dessas reuniões as coisas acontecerão e os relatórios serão produzidos, mas é importante que se registre efetivamente que nem sempre são apenas os deputados, digamos, que podem demorar aqui ou acolá mais a desenvolver algum relatório.
Sr. Deputado Afonso Oliveira, sobre esta matéria.
Sr. Presidente, também já agora, se me permite, é importante dizer-se que em relação à petição que me foi adjudicada, digamos assim, é importante dizer-se o seguinte, ela veio realmente da anterior legislatura, mas faltava, é importante dizer-se isto na sequência do que foi agora acabado de referenciar. Faltava ouvir os peticionários, já foram ouvidos, faltava uma informação do governo anterior que não enviou na sequência do pedido que foi feito. O governo atual já enviou esta informação que faltava no início do processo do orçamento e, portanto, neste momento estou em condições de, só agora, em condições de pegar na petição e concluir o relatório. Obrigado.
Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Senhor Presidente. De facto, a petição que está pendente da parte do CDS é uma na qual eu sou deputada relatora e claramente a sobrecarga de trabalho derivada do processo orçamental justifica aqui esta demora na apresentação do relatório, mas estou em crer que na próxima semana ou mais tardar na seguinte estará entregue.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu só gostava de fazer a referência que pode ser útil para o ponto de decisão de todas as petições percebermos aquelas que estão pendentes de informações externas, no sentido de ficar claro que a falha nesses casos não Eu estava de modo a nós ficar claro que se a responsabilidade é dos deputados que ainda não tiveram ocasião devido, nomeadamente, ao processo orçamental, ou se estamos pendentes de informação externa, porque isso não é responsabilidade do Parlamento. Muito obrigado.
Bom, aos senhores deputados, eu tenho consciência de que, obviamente, como todos, da incidência do processo orçamental no nosso último mês e meio, não, enfim, como compreendem, é melhor que ninguém, tenho consciência disso, e também sei que há aqui situações várias. Há, nesses casos em que os peticionários puramente não aparecem, eu acho que, feita mais do que uma tentativa, é um pouco um despacho de arquivamento, ou melhor, é uma notificação de última oportunidade, sendo que a petição é feita, melhor, a petição, se for possível, é relatada, se existirem elementos para isso, se o relato for se traduzir por desinteresse do peticionário, propõe-se o seu arquivamento, será isso. Portanto, essa é uma forma de resolvermos a questão. Quando está em falta o fornecimento de elementos para alguma entidade externa? Bom, acho que deve ser feita uma existência e devemos ter nota disso, até porque, se for necessário, um reforço de pedido de atenção por parte da mesa, há casos em que isso pode ter algum efeito útil. Outros, eventualmente, não terá. Não é? Mas admito que haja casos em que a intervenção da mesa possa ter algum efeito útil. Não é? E, portanto, há aqui que fazer também um... com base neste levantamento que ontem foi feito mais atualizado, em que explica o ponto de situação de cada petição, é preciso aqui fazer um rateio que leve ao arquivamento, ou até algumas dizer-se, olha, a petição é relatada, mas com falta de elementos que julgávamos úteis de uma determinada entidade que 3 vezes instada não respondeu, e a Assembleia não pode ir além disso, não é? Julgo que essa que bem conhece é de interesse de todos nós que seja encerrada, até para a segurança de alguns deputados. Está a ver como quase todos nós sabemos? Bom, então julgo que há consenso sobre também... Podemos assinar um relatório conjunto, eu solidarizo-me com o atual deputado relator, todos aqueles que já tiveram a petição 80... poderão talvez assinar em conjunto esse relatório para socializar a responsabilidade. Bom, podemos passar adiante, julgo que está compreendido, e o que temos adiante é exatamente o relatório final de uma petição que foi elaborado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem dou desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A petição... contém apenas um peticionário, o Sr. João Miguel Fernandes Rebelo, que solicita que uma eventual alteração à taxa social única, em consequência das obrigações impostas pela Troika, não seja compensada através de um aumento do IVA, mas sim pela redução das despesas do Estado, ou, caso isso não seja suficiente, através de uma alteração das contribuições para a Segurança Social. Bom, na verdade, eu não vou me expander muito sobre isto, mas apenas 2 pequeninas notas. De facto, a redução substancial... De facto, a redução substancial da taxa única, tendo por objetivo diminuir os custos laborais e aumentar a competitividade das empresas, era uma medida que consta, e não digo constava, consta, do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, consta do Programa do Governo, consta do documento de estratégia orçamental, consta do relatório de desvalorização fiscal, mas não foi incluído, como todos nós sabemos, no Orçamento de Estado. E, sendo essa medida, ou seja, o objetivo do aumento da diminuição dos custos laborais e a promoção da competitividade, foi, em alternativa, decidido avançar com a medida de expansão do horário de trabalho e e o ajustamento do calendário dos feriados. Refira-se, no entanto, e é justo que se diga, que não obstante não ter-se avançado com a diminuição da taxa social única, houve, efetivamente, uma reestruturação e racionalização das listas do IVA, que era um dos pedidos do próprio peticionário. Em função disso, julgo eu, que esta petição, enfim, deve ser arquivada por inutilidade superveniente, não porque não possamos nos pronunciar sobre o pedido concreto, mas parece-me de todo desnecessário, uma vez que o objetivo pretendido com o mesmo está ultrapassado pelos factos. Ou seja, a realidade dos factos ultrapassou o objeto da petição. E, portanto, ela deve ser arquivada não por outros motivos, mas por inutilidade superveniente. Eu não sei se esta expressão se pode ser aqui utilizada, mas por inutilidade superveniente, dando-se conhecimento ao peticionário, naturalmente, do presente relatório e parecer, o qual deve ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Comentários, Srs. Deputados? Portanto, parece que há aqui um consenso, o peticionário manifesta ouvido, não é? E, portanto, satisfeito da sua pretensão. Não, foi, terá sido ouvido pelo Governo. Estou aqui. Terá sido ouvido pelo Governo, que de algum modo teve em conta a sua pretensão ao não baixar a taxa social única. Esse admito. Portanto, saúdo o seu relator. Consideramos aprovada a petição, cumprindo aqui também um objetivo que, contribuindo para, em parte para o objetivo do ponto anterior da nossa ordem de trabalhos. Bom, passemos ao ponto 6, que estava aqui agendado um pouco por obrigatoriedade natural. Temos novidades sobre a situação em que estávamos na passada sexta-feira, no final da última audição, isto é, de acordo com a orientação da Comissão, estabeleci os contactos com o Governo, o Sr. Ministro, dei ao Sr. Ministro quatro datas à escolha. Hoje à noite, sexta-feira à tarde, dia terça à tarde ou quarta de manhã, e o Governo respondeu com celeridade, é justo dizê-lo, está disponível dia 14, portanto, na próxima quarta-feira de manhã, o Sr. Ministro estará aqui na Comissão para ser ouvido sobre o diploma de recapitalização da banca. E, portanto, acho que é possível cumprir o objetivo que aí foi, vá lá, preliminarmente estabelecido, e, portanto, retomar o calendário, que é dia 14, audição do Ministro das Finanças, dia 16, até ao fim do dia, entrega das propostas de alteração na especialidade. Veremos depois qual o dia em que marcamos, entretanto, qual o dia em que marcamos a nossa reunião, de modo a que o processo de especialidade possa ser concluído, de modo a que isto seja agendado para o plenário de dia 22 de manhã. De 22 é uma quinta-feira e o plenário é de manhã. Portanto, temos de ter isso em consideração com esta última audição, julgo que não há mais nenhuma que tenha sido requerida, com esta última audição acho que podemos estabelecer este calendário para esse diploma. E eu não tenho outros assuntos. Se algum senhor deputado tiver, tem. Senhor deputado Pedro Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a bancada do Partido Socialista gostava de fazer registar o nosso repúdio relativamente ao que se passou na última reunião desta Comissão, na audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, a propósito da proposta de Lei 30, precisamente aquela que integrava o anterior ponto desta Ordem de Trabalhos. Registar o nosso repúdio, manifestar também o nosso desejo de que, eventualmente, ainda possa acontecer algum pedido de desagravo em público, eventualmente, da parte do próprio, julgo que seria devido a este órgão de soberania, mas não continuar em torno deste assunto, mas registar, efetivamente, que este órgão de soberania teria merecido, foi um deputado em particular desta bancada, mas podia ser de qualquer outra bancada, e teríamos a mesma posição sobre isso, não pode haver nenhuma dúvida, relativamente a esta falta de respeito para com um deputado desta Assembleia da República. Os termos e a natureza da intervenção do Sr. Governador do Banco de Portugal foram totalmente impróprios para o contexto em que se desenvolveram, no contexto em que se desenvolveram, no contexto de uma audição por parte desta Assembleia da República. E, portanto, a bancada do Partido Socialista registra o seu repúdio formal sobre esta matéria, espera, eventualmente, vamos ver se assim acontecerá ou não, desejaríamos, pelo menos, que assim acontecesse, algum desagravo quanto a esta matéria por parte do próprio, mas, sobretudo, esperamos que nada de parecido volte a acontecer no futuro, por parte, como é óbvio, quer do seu governador, quer de qualquer outra entidade, não é isso que está em causa, quer em relação ao deputado A ou ao deputado B, o que está aqui em causa é o respeito devido pelo órgão de soberania, Assembleia da República. Queremos que fique registado formalmente em ata. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma... Não há nenhum pedido de intervenção sobre esta matéria. Eu compreendo a manifestação da bancada do Partido Socialista. A mesa tem nesta matéria um critério único, que aliás seguiu, diria, desde junho, nos dois únicos momentos em que foi chamado a usar esse critério. Durante o debate do Orçamento de Estado e na audição ao Sr. Ministro ou ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Esta comissão é um espaço de liberdade de apreciação crítica, no qual é respeitada a manifestação da pluralidade de opiniões, bom, com a veemência e com o espírito crítico que os senhores deputados entenderem aplicar, e esse critério aplica-se aos senhores deputados, mas há regras de serenidade parlamentar, foi a expressão que usei dirigindo-me ao Sr. Governador na passada sexta-feira, que se vinculam quer os deputados, quer as entidades convidadas e que aqui são ouvidas. Entendo que não se deve, da minha parte, não farei qualquer diligência adicional. Chamei a atenção ao Sr. Governador no momento adequado e pela forma que entendi adequada, todos o compreenderam, julgo que o próprio. Espero apenas não ter, seja com quem for, de usar esta forma de chamada de atenção mais vezes enquanto exercer estas funções. Bom, podemos encerrar os trabalhos.